Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios Pensar Educação, Pensar o Brasil, Felipe Saboia e Marconi Henrique. Ambos trabalham no Centro de Referência da Juventude aqui de Belo Horizonte. Seja, mais uma vez, sejam bem-vindos, Felipe. Prazer recebê-lo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco. Boa noite também, Marconi. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, obrigado.
Obrigado também. Obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Centro de Referência da Juventude ou das Juventudes?
Podemos usar os dois. Tanto da juventude, das juventudes, é até uma questão que a gente pode ampliar para agregar todos. Quem gosta de utilizar o termo da, utilize, e das também utiliza. Enfim.
E o que é fundamentalmente o centro?
Centro de Referência da Juventude, para mim, visivelmente é uma vitória das juventudes que naquele lugar estiveram, num momento de ocupação, vamos dizer até de libertação, até podemos utilizar esse termo, porque era um local onde que era fechado, a juventude não acessava aquele local, assim, e ele embate realmente na questão do desenvolvimento e crescimento da juventude, questão de acesso ao conhecimento, educação, dessa maneira que você pode imaginar que você pode fazer uma juventude mais crítica, mais visível, no que ela pode crescer e desenvolver. Então, para mim, é uma vitória.
Agora, o centro regional, o centro de referência, está vendo até o centro de referência da juventude, Felipe, ele acolhe, é claro, demandas individuais, mas é um grande espaço também de coletivos de juventudes da cidade, não é?
Sem dúvida. Basicamente, vários coletivos participam, integram o comitê gestor, que é o primeiro no Brasil comitê paritário entre sociedade civil e poder público. E nesse momento só queria fazer uma correção, que eu não trabalho. Eu sou membro do comitê gestor do centro de referência da juventude, só para... Então, eu tenho a oportunidade de poder ajudar a pensar e gerir o espaço de uma maneira mais ampla e mais jovem. Então, enfim, chegando nesse ponto que é um centro de referência gigantesco, né? Você pode pensar até na estrutura que ele tem, são mais de 5 mil metros quadrados de construção, o que tem a oportunidade de juventude desse coletivo que você está falando agora, está tendo a oportunidade de estar trabalhando, se desenvolvendo dentro do centro.
Então, no segundo bloco, nós vamos detalhar melhor aqui um pouco as atividades do centro, falar o que ele faz, quais as demandas, quais os enfrentamentos. Mas nesse primeiro momento, a gente queria conversar com vocês dois sobre políticas da juventude, na qual a gente inclui todo o trabalho do centro, mas a gente queria expandir também para a discussão sobre as juventudes, as políticas para a juventude no país. Como vocês avaliam o atual momento?
De perda. Total perda, principalmente para a juventude negra e periférica, né, que já não tem, não possui acesso social, que faça ela se desenvolver. E nisso, mais uma vez, eu cito que o Centro de Referência de Juventude é um aparelho muito importante para as PPJs, né, as políticas para a juventude, porque a juventude que mais perde é a juventude que menos tem acesso. E se essa juventude que menos tem acesso não obter possibilidade de se desenvolver, a gente está num momento de retração. Você pode imaginar que a juventude não vai obter conhecimento, que a juventude não vai ser a juventude crítica, que ela está sendo uma juventude, bem ou mal, já está, vamos dizer, caminhando para um patamar de servidão. Porque você pode observar, quem vai absorver todas essas perdas, até a gente pode ampliar para a questão de discussão de emprego e renda, que essa perda agora de todos os direitos trabalhistas, quem vai absorver esse problema de primeiro vai ser essa juventude que vai chegar agora nos empregos. Vão estar adquirindo esses cargos. E elas vão ter a perda total de seus direitos e... Basicamente, na minha opinião, quem vai perder mais isso é quem menos tem condição e quem menos vai acessar o que vão dizer os patamares. Quem menos vai estar no FMG? Quem menos, além disso tudo? Quem vai ter uma escola de pior qualidade? Correto? Quem vai ter uma saúde deficiente para atender as suas demandas? Todos esses problemas vão ser afetados para quem não tem condição, para quem não tem um plano de saúde, para quem não tem condição de ter um pré-vestibular que vai te dar estrutura, não só um pré-vestibular, mas uma estrutura de vida para te colocar dentro de uma universidade. Vai te poder ter um senso mais crítico da sociedade, saber onde você está morando, o que você está vivendo, quais são os problemas que da sua sociedade tem, qual a juventude que se rodeia. Enfim, eu acho que são muitos pontos, e nesse momento, creio eu, que a juventude está em total perda de soltar os seus direitos.
Então, uma das grandes questões que a gente tem visto nos últimos anos, particularmente pós o golpe, é a cada vez maior criminalização da juventude, sobretudo da juventude negra, da juventude pobre, dos trabalhadores de um modo geral, dos movimentos sociais. E claro que isso tem um impacto muito forte nos movimentos de juventude, que são, via de regra, mais contestadores. Assim.
importante também que a gente tenha uma juventude que conteste, né? Claro. Porque se a gente não avaliar a situação que a gente está passando nesse momento no nosso país e continuar, vamos dizer assim, de braços cruzados, nós vamos realmente perder mais. E eu creio que não só as não antigas, mas essas mesmas formas que são utilizadas para protestar. Eu acho elas muito interessantes, correto? Mas a juventude que está se formando agora, ela tem uma visão mais ampla da sociedade. A gente sabe realmente que tem determinados pontos que a gente não pode incidir. Igual você citou agora a questão da juventude ser criminalizada. E eu vou, só para relembrar uma situação que aconteceu, que no CRJ a gente tem a oportunidade de oferecer um curso que chama Periferia, que é um curso voltado a esse público, é socialmente afetado, e jovens negros, né? A maior população que ocupa o curso é esse tipo de aluno. A gente tem a dificuldade que antes os meninos continuam, eles poderiam ir na aula, que eles utilizavam até o meio do pulão para estar indo na aula. E hoje a gente vê que a sala está praticamente vazia, porque começaram a ter blitz, né, oferecidos pela polícia no meio do caminho, que faz os meninos descerem. Então, ao mesmo momento que a gente está vendo que a juventude está ficando mais crítica, que está vendo essa oportunidade de se poder se desenvolver, você está vendo que tem várias barreiras que ela não pode chegar ao cursinho. Então, é básico. Os direitos básicos estão totalmente sendo negados para a juventude nesse momento.
Claro. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa juventude que quer ampliar direitos, há também um movimento reacionário, parte dele constituída por jovens também, enfim...
Extrema-direita.
De extrema-direita, de quase que milícias que a gente está observando a atuação no mundo público também. Né?
Não, com certeza. Às vezes não é porque não queira citar, mas é uma situação que tem que ser lembrada, mas principalmente pela violência que você vê isso, né? Não só a gente pode observar nas mídias sociais como são violentas determinadas colocações voltadas para o determinado público, correto? E como as ações também são muito fortes. Você vê, tipo assim, que tem muitos jovens que estão sendo agredidos na rua, principalmente questão voltada para os jovens LGBT, e quando a gente realmente cita esse público, a gente vê que tem crescido o espancamento, os assassinatos, e com uma violência muito forte, né? É complicado, porque a gente tenta viver numa sociedade que você tenta não equalizar, mas você tenta imaginar que todos, no nosso ponto de vista, a gente sabe que isso é uma real, todos têm os mesmos direitos de ir e vir, e não podem ser afetados por isso de maneira alguma. E quanto que você me citou, tem um ponto da juventude que tem realmente pensamento de crescer, se desenvolver e se integrar, a gente também observa o crescimento muito forte dessa juventude que acha que possui, que detém e é dona do país, vou resumir dessa maneira, porque só eles têm direito, só eles estão certos, e se não for do ponto de vista deles, você não existe. Então, só serve para determinado ponto de coisa. Então, a gente pode ver que tem um problema muito sério. E é muito complicado, porque a maneira que recebe a informação e não consegue, pelo menos, avaliar os outros pontos, correto? Se diz muito em questão, posso até citar agora a questão da perda de direitos, você acabou de falar também, questão da universidade. Fala-se que o valor, o quantitativo que é pago para os que os jovens estudem, né, publicamente, é muito alto. Mas também a gente não sabe, a gente sabe e vê os valores que são desviados, né, em várias partes do Planalto Central, ou seja, no nosso país, a corrupção que existe, e a gente pode ver que essa juventude tapa os olhos para esse determinado tipo de situação, mas tenta se jogar a culpa nessa juventude que não tem menos acesso. Então fica sendo realmente não uma briga, uma deslealdade total. E mesmo assim, você observa, você vê que essa juventude ela é forte, que a juventude quer se colocar, que a juventude quer desenvolver. Infelizmente, tem esse problema gigante aí.
É, Felipe, mas ao mesmo tempo também a gente tem essa juventude mais organizada, né, em seus movimentos, em suas causas, que também não tem ficado calado, né, e também não tem ficado parado. Mas em que medida que esses movimentos, eles vão movendo políticas públicas, eles vão movendo ações governamentais para ampliar as possibilidades para a juventude?
Então, correto. Concordo muito com você e a gente vê também que essa juventude que está se organizando, que está se envolvendo, está buscando seus direitos, ela é ampla, ela é maior, ela tem até mais força, a gente vê isso, sabe? É uma juventude também até mais dedicada, porque essa demanda social que você acabou de citar, ela sofre isso. Então ela vai querer requerer seus direitos por não ter o direito, então ponto. Mas a partir do momento que você se organiza melhor, você começa a ver a sociedade de outra forma. Um exemplo que eu te dou, que eu posso dizer que é palpável e que funciona, é o curso no Centro de Referência de Juventude, no CRJ, que era uma demanda na qual a gente sabe que, a partir do momento que o jovem, nós estamos falando sobre jovem hoje, obtém conhecimento, obtém educação e consegue, de uma maneira ou de outra, criticar e se desenvolver, criticar a sociedade, enfim, porque a gente não pode viver também, mesmo que seja tudo muito bom, a gente tem que ver críticas, a gente tem que ver onde que precisa melhorar. Não é isso é uma coisa muito boa que a juventude tem que não ficar acomodada, né? A gente sabe que, bem ou mal, tem que sempre observar, desenvolver. Mas enfim, respondendo essa pergunta.
E que medida que esses movimentos, vocês veem efeito desses movimentos na criação alguma. De políticas públicas?
Sem dúvida. O CRJ, no meu ponto de vista, também é uma política pública para a juventude. Uma PPJ muito forte de ação, porque ali acontecem várias atividades, nós vamos entrar em detalhes mais para frente, que tiram o jovem de uma vulnerabilidade social. Então, o jovem, no momento que ele está dentro do CRJ, ele não está na rua, mesmo que ele não esteja, vamos dizer assim, ele está produzindo positivamente, sacou? Nesse momento tem cursos, tem artes, tem várias opções que ele tem para estar se desenvolvendo no CRJ. Então, quando a juventude se organiza, vê que o CRJ estava parado, e era uma demanda que a juventude necessitava e necessita, e que ainda precisa melhorar muito também, a gente tem que pontuar isso, por falta de investimento, não por falta de vontade, até mandar um abraço para a Samira, que é a gerente do espaço, enfim, e ajuda muito a produzir várias políticas lá dentro do CRJ, que pensa muito isso, sacou? Pensa juventude, 24 horas por dia, eu posso até falar, ela se organiza, uma demanda que eu acho, é o CRJ aberto, para a minha realidade, e o curso também para a periferia, que acontece, que a gente sabe que é uma demanda da sociedade. Você colocar nesse modelo que a gente tem de a universidade ser o ponto de conhecimento, entendeu? Porque que o jovem tem a oportunidade de entrar nela.
Nesse sentido, a gente poderia falar, eu estou querendo trazer o Marconi aqui para a conversa. Você acha, Marconi, a gente pode falar do CRJ como esse espaço também de reconhecimento coletivo das juventudes de Belo Horizonte?
Então, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou mais novo aqui, né? Eu acho que eu sou mais novo aqui da rádio toda, né? E eu tô conhecendo, tipo assim, muitas coisas por agora, entendeu? Então, descobri a fotografia, por isso minha câmera tá aqui, gente, tal. E eu tô registrando os momentos que a gente tá vivendo, assim, que eu tô vivendo com o Saboia, que me representa muito. Representa a gente muito no CRJ. E por ser mais novo, acho que eu tô conhecendo muita coisa e eu tô registrando esse momento, né? E o CRJ eu conheci recentemente, muito recentemente. E tipo, foi... O Saboia chegou em mim lá do nada. Como... Pô, do nada mesmo. Chegou em mim e falou, velho, você conhece aqui o CRJ e tal, como outra pessoa qualquer chegaria em mim. E me apresentou o CRJ e, tipo assim, até hoje eu sei que eu vou conhecer ali muita coisa ainda, tenho que aprender muita coisa ali com eles.
E o fato da localização, né? Eu fico encantado porque o CRJ está no meio da cidade, né?
Uhum.
E o fato de estar localizado ali, acredito que tenha seus prós e contras, né? Você está dizendo aí da dificuldade de algumas juventudes de chegar até o CRJ em função de barreiras que já são colocadas no meio do caminho ali por todas as questões, né? Da periferia, enfim. Mas qual que é o barato, assim, a vantagem dele estar no meio da cidade com essa juventude tão diversificada transitando ali?
É isso que você acabou de citar, essa juventude diversificada. Todos aparecem no CRJ, de todas as tribos, de todas as etnias, de todas as cores. Então é interessante porque você olha para um lado, você é tipo o trombusmano do rap. Aí você manda mais um pouquinho... E o trombusmano da dança. Aí você, tipo, vira pro lado e tem os manos do teatro fazendo ocupação, tipo, assim, permanente. Você senta lá, fica trocando ideia, fazendo exposição. Aí você dá mais um rolê, você pá, toma capoeira. Aí você, tipo, vira a cabeça, você vê, tipo, um grafite totalmente diferente. É isso, é o CRJ ser o centro. Tipo, não o coração ali, onde que todo mundo se reúne, todo mundo tromba. E é muito importante porque o fácil acesso que você citou, pra alguns jovens, não que é fácil, mas é mais tranquilo. Que a gente sabe que, né, cada um sabe seu preso, não seja fácil. Mas que possibilita, igual foi pensado, antes de ser CRJ era o Miguelin, né?
Uhum.
Só para dar um resumo na história, era o Miguelin que atingia basicamente os meninos de rua,
sim,
que tinha essa condição, né, de não ter um local para tomar banho, para se alimentar, ou seja, para se ocupar. É importante, sim, ele estar no centro, estar com essa oportunidade de acesso, mas também é importante que a juventude que não acessa o CRJ vá no CRJ. Tem muita gente que não sabe o que é CRJ. É um aparelho gigantesco no centro da cidade. E até agora a gente até se discute muito isso, que ele não tem aquela cara de CRJ ainda. Tem tipo a cara de um prédio. É legal, você entra dentro dele, vidros, que possibilita, né, a utilização da luz solar mais o dia inteiro, até melhora a ventilação, enfim, mas eu não tenho aquela cara ainda do CRJ, tá?
É, a não ser com os cartazes que vocês afixaram lá,
isso,
né?
O na CRJ porta,
que
é.
Queremos.
Isso, esse daí foi o CRJ Queremos, foi até uma questão que rolou, que foi o Cola e o Desembola, foram dois seminários voltados para a juventude, para isso, né, o CRJ Queremos. Aí não somos nós, nem eu, nem Marconi, ninguém que vai falar o que você acha que quer, a juventude que vai. Aí teve o Cola, que foi o primeiro seminário, que o pessoal chegou para dar opinião, quais seriam as demandas que seriam necessárias, quais juventudes seriam, que estariam naquele local, entendeu? Então, tipo, conversamos, trocamos uma ideia, tipo, jovem, básico, rápido, dinâmico, sacou? Hiperativo, até, vamos dizer assim.
Então... E tem algum mediador nessa conversa, ou são só os jovens mesmo conversando entre si?
Nesse seminário que eu acabei de citar, não, era... Assim, eu falei assim, mas muito rápido, mas foi muito bem organizado, bem feito. Tinha uns eixos temáticos, era saúde, educação, emprego e renda, acessibilidade, não me recordo dos outros dois. Que também é uma coisa que é muito discutida de referência de juventude, que esse jovem que não tem a capacidade total de se locomover sozinho, ou seja, que nasce com algum, vamos dizer assim, deficiência, né, que pode ser uma eficiência para uns, ele tem que acessar o CRJ também, né? E é muito importante. Foi discutido isso também nesse momento. Foi organizado, cada qual foi para o eixo que acha melhor discutir, e depois chegamos no final, reunimos todos, colocamos as propostas e ideias que foram discutidas. Então foi muito bem organizado, desenvolveu bem, ou seja, a juventude meteu a camisa 10 nesse momento.
Saboia, eu quero te fazer uma pergunta, a última desse bloco, porque, enfim, não posso perder a oportunidade aqui da sua presença. Nos acontecimentos de junho de 2013, no calor dos acontecimentos, nós fizemos no Pensar Educação, Pensar no Brasil, talvez a primeira discussão na universidade sobre os acontecimentos, trazendo o pessoal da juventude, junto com o Juarez Dairel, organizou uma mesa e foi super interessante para a gente entender quem é que falava, onde que estava. 3, 4 anos depois, que avaliação que você faz de um modo geral, assim, da sua perspectiva pessoal também, disso tudo que eclodiu a partir de 2013?
Vou ser muito sincero. Foi um momento importante? Foi. Mas foi um momento que, no meu modo de ver, preparou o golpe, né? Você for olhar a capacidade de mobilização. Foi testado, né? A gente pode comparar tanto quanto foi em 2013 como a Primavera Árabe, né? Foi, tipo, jogado muita informação, muito rápido. Se viu que o Brasil era um país que estava naquela efervescência de querer dar opinião, de realmente querer opinar como é que o Paris ia andar, como é que iria sonhar as coisas, que é uma coisa que realmente é absurdo. Você tem uma Copa no mundo, num país de terceiro mundo, no qual você não tem saúde, você não tem educação, você não tem infraestrutura básica de transporte, de saneamento básico para ninguém, e vão fazer um estádio de 1,5 bilhão, gente. Claro que o povo vai para a rua, só não vai. Mas, respondendo essa pergunta, foi importante, foi, mas eu acho que foi o que antecedeu o golpe. Foi, tipo, um teste, sacou? Que culminou no que culminou hoje, porque depois que o povo viu que realmente ele tem o poder de ir para a rua e que suas pautas sejam atendidas, ele começou a fazer isso. Mas nesse momento foram definidas e expandidas, colocadas informações que eram, do meu ponto de vista, que não foram provadas até hoje, mentirosas, falsas, no qual culminou no golpe da nossa excelentíssima presidenta Dilma. Então,
nós estamos conversando aqui hoje no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com Marconi Henrique, com Felipe Saboia, que são ambos do Centro de Referência da Juventude aqui de Belo Horizonte. Nesse primeiro bloco falamos sobre juventudes, políticas para juventudes, os enfrentamentos, os golpes que temos sofrido todos nós, especificamente a juventude. No segundo bloco nós vamos falar mais especificamente sobre as atividades do centro, como que eles veem as perspectivas também desse espaço que é fundamental no centro de Belo Horizonte. Entre um e outro bloco, vamos ouvir uma música que a Yolanda organizou ali, parece que já atendendo a um pedido, é isso, Yolanda?
Exatamente, o Saboia falou que seria bom escutar Sabotagem nessa noite de segunda-feira, então vamos de Sabotagem, Um Bom Lugar, música dele.
Sou Sabotagem. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é. Se me vê dão ré, 30 carapé. Do piolho vem descendo lá na Conde Fred. Que black, não quer, black, só de arma pesada. Inferno em massa, vem violentando a minha quebrada. Basta, eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando som com os irmãos da fundão. Volta ao canão se os homens vêm. Espaço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar. Se envolve, João, já vi seus pivete. Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta, quem longe for, vem com o dolo, dou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno, aqui é raro. Eu falo sério, pecados anticristo imortal. Patifaria aí, meu. Vai batalhar, tenta a sorte, seja forte. O só destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Vez da vida por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, esse cara simples. Gostavam mais de ouvir e aprender, até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, maldade. Se percebe aqui, cuidado, é falsidade. 2000 graus, é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale experiente. É santo amar o apelido, o pobre sofre mais vive. A chave é ter sido resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém em casa invade. A soco fala baixo, você sabe. Maldade, uma mentira deles, 10 verdades. Momentos ocular é respeito. Estilo um cofre, só leva os cortes. Do vento, um super-homem. Lá cada vez tem um largado atrás do poste. Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o VAPS não se envolve. Anda só, nasce o respeito, é lei também melhor. Tipo maneira, estilingue, exige uma furquilha. Rap é mil e dia, o integrante da família. Com uma ideia fixa, que atinge a maioria que ainda acredita. Plano P, periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira.
Do ano 2000 pra frente, homens do passado pisando no futuro, vivendo no presente. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. No bolo glacê, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, quem falha cai. Bumbiri, vai, vai, vai. A colaboração no som é a carta na mesa. Aqui rima Black Alien, Sandrão, é Leão, sabotagem, a vontade na balada desde ontem à tarde. Habilidade é o álibi, no beat, Canjamin, Zé Gonzalez. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Ninguém vai deter o poder, o crime dela crime. Que Niterói SP, PHD, THC, no país de FHC. Dream Team da rima, essa união me dá autoestima. Mestre das armas, do microfone a esgrima. Vê se me entende, o estudante aprende, o professor ensina. O verbo que fortalece como vitamina, contamina da nova velha escola. Como vírus ebola, Piat, rebola.
Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar no Brooklyn.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
À direita, a Praça do Queijo. À esquerda, a Grande Lagoa do Queijo. Ao fundo, a Serra do Queijo.
Belo Horizonte é muito mais que isso. Salas de teatro e cinema, eventos culturais em praças e parques e mais de 12 mil botecos. Shows para todos os gostos e bolsos. O mundo inteiro quer descobrir a sua cidade. E você?
BH é mais. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 32 minutos, aproveitando para mandar abraço para a Esmeralda de Oliveira, que está com a gente no Facebook, e uma galera que está com a gente no Twitter, a Juliana Lima, o Marcelo Pereira, a Esther Maria Ribeiro, também o Rogério Celestino, o Cacá Brito e João Luiz dos Santos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de reformas educacionais no Brasil, democratização e qualidade da escola pública, e exemplar de formação docente na UFMG, história e memória. E nós continuamos a nossa entrevista, Felipe Saboia, também Marconi Henrique, aqui nessa noite de segunda-feira, falando das juventudes de Belo Horizonte. Já falamos de política pública, começamos a falar das atividades do Centro de Referência da Juventude, não é, Luciano?
Isto mesmo, e ficamos nesse segundo bloco de explorar mais isso. E para isso, a nossa ouvinte que acompanhou o primeiro bloco, ficou sabendo que é um grande centro, que é um grande espaço no centro de Belo Horizonte, tem um trabalho super legal, faz parte de uma política para a juventude, mas ainda a gente não sabe a história desse espaço. E é isso que a gente queria saber agora, Felipe.
Então bora, é uma história de muita luta, muita resistência, né? Que começa bem lá atrás. Eu acho que o centro de referência começa no Miguelinho, que para mim já o Miguelinho já é tipo uma forma de resistência muito grande no centro da cidade. Porque ele oferta a quem realmente precisa. E a minha visão do centro de referência é essa. Ele oferta a quem precisa e a quem quer fechar. Mas em 2011, para começar a fazer uma análise, em 2011, teve a conferência de juventude em Araxá. Nesse momento foi retirada uma determinação que era necessária a construção do centro de referência de juventude para atender as juventudes, enfim. Passou um tempo. Em 2014 ele foi, bem dizer, inaugurado, assim, não inaugurado, né? Na época era o Márcio Lacerda, foi lá, inaugurou e falou que estava funcionando, mas não estava funcionando. Aí caiu que a juventude percebeu que estava parado, era o centro de referência da juventude, a juventude não estava lá dentro, não tinha nenhuma ação voltada para a juventude. E para que aquele prédio estava servindo? Daquele tamanho, vou imaginar, 5 metros quadrados de construção, salas amplas, teatro, arena, enfim, né? Um coliseu, vamos dizer, para a juventude, já estava parado. Aí passou um tempo, naquela época das ocupações, não naquela época, mas na época estava mais fomentado, estava mais forte, enfim. Então um parça meu, que é o Black, da JS, ele que me chamou e falou, velho, nós vamos invadir e ocupar, ué, porque a nossa juventude, a gente precisa ocupar para o negócio. Falei, bora, cai para dentro.
Vai produzir.
É, a ideia primeiro era, bum, vamos ocupar, né? Depois a gente quer fazer, precisa abrir. A ideia era abrir a parada. Porque o Conselho Regional de Juventude não dava uma resposta. Nesse dia teve uma reunião, o pessoal não deu resposta, não falou que seria aberto, não falou quando, não deu expectativa nenhuma. Aí nesse momento, além desse mano que estava citando comigo e outras forças também estavam lá, enfim, foi um coletivo, não tem nome nem ninguém que fez alguma coisa, foram todos nós que trabalhamos para reafirmar isso aí, para essa luta, né? Então só para lembrar os manos também que era da rua, que era o Scarf, que era o Carro, quero o Jeff, quero os Brown, estavam lá também. Então, enfim, ajudar no corre todo. Entendeu? Aí reabriu o CRJ. Nós caímos pra dentro, ocupamos, falamos, velho, agora tô ocupado e queremos que abrir. Nesse momento apareceu as forças do Estado. Aí eles apareceram, fizeram bagunça, falaram, não vai ocupar, vai ficar aí, não, nós ficamos lá dentro. Falamos, não, vamos sair não. Negociação com a prefeitura e foi rendendo, tipo uma semana e nada. 2 semanas e nada, e no 2 semanas já tava com um pico de 300 pessoas, CRJ.
Isso que é a altura de 2014, mais ou
menos? Não, não. Aí,
isso já
2014
era?
2014 foi...
Dizer, foi a...
Não quero falar falso, não. Opa, a inauguração.
Isso já...
Inauguração fake.
Isso. E a ocupação foi quando?
2016, 23 de maio. Nós caímos pra dentro, falando, não, mano, vamos ocupar, porque é demanda nossa, é juventude, já que é demanda nossa, vamos resolver. Bom, resolvemos. Caímos pra dentro, a ocupação chegou no pico de 250 pessoas, 300 e... Foi muito interessante, porque eu cheguei, era muito intenso, era muita juventude, era muito forte, era muita vontade, entendeu? Era um querer muito grande que a gente tinha, aquele centro abrisse, porque naquele momento já tinha um tanto de atividade lá que a gente mesmo estava fazendo. Tinha um tanto de oficina, tem até um vídeo que eu tive a oportunidade de participar, mas que outro mano gravou, que era o Felipe, que ele fazia parte da equipe de mídia na época, que foi contra abordagens policiais também, sacou? Então, tipo, tinha oficina de mídia, oficina de trança, o Mano Raça também, salve Mano Raça também, que fazia umas... os rangos veganos, tá ligado? E todo mundo aprendeu a fazer. Giovana ajudou ele, Giovana é química, formato, tipo, ajudou ele a fazer a forma. Então você fala, velho, só gente inteligente no lugar desse. E como assim? Não existe. Tinha oficina de tudo, sacou? Tudo. Passava filme, no fundo os manos malhava, tá? Entendeu? Só não jogou bola, porque não tinha astral, não tinha nada. Mas tivesse a jogar também. E não teve, vamos dizer assim, não ficou pichado o espaço. Sacou? Quando foi entregue de novo, não ficou pichado, não tinha. Tinha porque uma varia básica, sacou? Porque normal, né? A gente coloca 300 pessoas no espaço, você ficar intacto, meu Deus, me chama pra ir pra esse lugar que eu não conheço. Entendeu? Foi, a ocupação foi, pô, ficar até assim de falar, que eu tô relembrando os dias, assim, as madrugadas, como é que é, de trocar novas ideias, falando qual que seria, o que seria aquele espaço, como é que a gente poderia ajudar a gerir. E foi importante pra gente. Nesse meio tempo, teve uma negociação entre a prefeitura, o Estado e o Ministério Público. E quem estava representando o Ministério Público nessa negociação era o promotor Márcio Rogério, promotor da Infância e Juventude. E, sinceramente, eu tenho que ressaltar, até antecipar para um jovem negro, falando bem da promotoria, porque tem realmente ter feito um trabalho bem feito. E foi isso que aconteceu. Ele incidiu de maneira que o centro, que o poder público, não que o poder público não quisesse abrir, mas se quiser, queria prolongar. E ele não, ele falou: não, gente, não tem cabimento. A gente sabe que é uma demanda para a juventude, que é necessário nesse momento que seja aberto. Principalmente questão de vulnerabilidade que a gente encara nos jovens hoje, que você tem visto aumento da questão da violência, questão da evasão escolar, sacou? Então, tipo, nós vamos deixar fechado? Nas minhas palavras, o que ele disse, resumindo, para não ficar rendendo. Então, foi tipo isso, aí teve essa negociação, alguns membros que estavam na ocupação tiveram a oportunidade de participar, entendeu? Foi muito importante isso, quem estava na ocupação participar da negociação. Porque...
E a ocupação, ela demorou, durou quanto tempo?
Um mesão lindo.
E aí, qual foi a condição que vocês negociaram para desocupar?
Então, aí nós vamos chegar na parte. foi isso, foi, nós queremos abertura. Aí incidiu, ajudou, vamos abrir, vamos. Mas como é que vamos abrir? Aí todo mundo parou pensando, tá, vai abrir, fazer o quê? Aí a juventude quer opinar como é que vai gerir esse espaço. Aí chegou a ideia de ter um comitê paritário entre sociedade civil e poder público. Aí a abertura seria logo um mês após, com uma eleição para eleger quem seriam os membros da sociedade civil para ajudar, para poder compor o comitê gestor e ajudar a gerir o espaço. Enfim, aí foi feito o acordo, sentamos, começando, Estado, promotoria, prefeitura, sociedade civil, lindo. Aí teve foi o primeiro, CRJ, foi o primeiro seminário do CRJ para ele, junto com o seminário, ter eleição. Aí no primeiro dia foi tranquilo, assim, sexta-feira, normal, vamos lá, teve seminário, mas no sábado, né, porque a gente tem que falar o que pegou. No sábado teve um desentendimento da juventude lá no espaço. Entendeu? Tipo, um grupo, né? Como a gente sabe, né, gente? Que nós estamos no campo das ideias. Se tem no campo das ideias, lógico que vai ter divergências. Não vamos acreditar na sociedade que todo mundo vai falar que tem a mesma coisa. Aí teve uma divergência em meio à eleição, na hora da eleição, para falar a verdade, e que impossibilitou que a eleição acontecesse. Essa primeira eleição. Mas o CRJ começou, continuou fechado, basicamente começou a ser reaberto aos poucos. Teve a primeira gerente, estava no espaço, e nesse meio tempo aconteceu outra eleição. Que foi na eleição que eu pude ser eleito um dos membros do comitê gestor, junto com o coletivo Preto Sem Movimento e o coletivo Tucum.
Hoje são quantos membros nesse comitê gestor?
São 10 membros, 5 da sociedade civil e 5 do poder público.
Sim. E no caso, só para a gente ter uma ideia, é possível, esses membros, eles representam coletivos, mas são eleitos como? Na Assembleia do... Na Assembleia?
É, tem uma eleição, né? A eleição do Comitê Gestor, ela é realizada de 2 em 2 anos, teve essa primeira eleição agora. E o coletivo indica. Para quem vai, para quem vai ser candidato. Enfim, uma discussão interna do coletivo, que é levada para a instância de votação. E nessa instância de votação, que é normal, democrática, né? Que a gente vive num país democrático. Tem que lembrar, democrático de novo.
Afirmar isso praticando a democracia.
Com certeza,
né?
Sem dúvida.
E os recursos, de onde vêm?
Então, esse é o grande problema que a equipe realmente do CRJ encontra hoje. Para ressaltar mais uma vez, eu observo e vejo, estou ao lado, não todos os momentos, mas grande parte do tempo da Samira e da equipe também, que é composta por mais alguns funcionários, Sarter, Paolo, Paloma e alguns estagiários, que o CRJ é muito grande, a demanda é muito grande, ele só tem a demanda de custeio, ou seja, limpeza... luz, água, energia, nada. Só tem a demanda de custeio do espaço. Então, o CRJ não recebe nenhum incentivo financeiro para acontecer alguma atividade lá dentro. Então, imagine-se um espaço. Nada de... recebe-se alguma coisa para acontecer.
Então, nós estamos aqui hoje conversando com o Felipe Saboia e também com o Marconi Henrique. O Marconi Henrique está fazendo fotografias aqui, fazendo a cobertura fotográfica e ausentou aqui um pouco do estúdio nesse bloco. Mas estamos conversando com ele sobre o Centro de Referência da Juventude, um espaço público que é mantido aqui no centro de Belo Horizonte como parte das políticas para a juventude. Nesse bloco nós conversamos sobre a organização do centro. No próximo e último bloco da nossa entrevista nós vamos conversar sobre as atividades e as perspectivas do Centro de Referência da Juventude. Entre um e outro bloco, como sempre, nós vamos ouvir uma música, não é isso, Yolanda?
Isso, e essa foi a escolha da equipe do Pensar. Eu, Pedro Cabral e Diogo Nascimento juntamos aqui durante o bloco para pensar o que escutar nesse intervalo. Então nós vamos de Tamara Franklin, Mãe Preta.
Carapinha branca, gandola de renda caída na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a sinhá ganhou. Era assim que mãe preta fazia, criava todos brancos com muita alegria. Porém lá na senzala seu bem apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava. Mãe preta, mãe preta, enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Mãe preta, mãe preta, enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Todo mundo sempre diz que BH é um ovo.
As mesmas pessoas, nos mesmos lugares.
Estranho é pensar que dentro deste ovo existam quase 2 milhões e meio de habitantes, com centenas de espaços e iniciativas culturais.
A cultura está em toda parte. É um processo feito de gente e de troca.
Conheça novos circuitos e acompanhe a programação cultural que acontece durante todo o ano.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
É nóis. Vamos pensar a educação, vamos pensar o Brasil. Daquele nap pesadão, não quero os moleque é sem fuzil. Quero na faculdade, tipo mó viagem, pegando umas treta louca. Que é nós sem pilantragem na favela. Que eles nascem, meu irmão, jogado, fudido, largado no chão. Fica assim, não, aí. Vamos ver a realidade. Eu quero um país melhor, meu irmão, cheio de igualdade. Que é nós, tô firmão na missão, hã? Daquele jeito, o bandido tá pesadão, viu, meu irmão? Salve atitude, é nós o Bindandar. Então lembro do quilombo, ancestralidade é minha cara. Salve é nós, Felipe Saboia. Pensar em educação, pensar no Brasil. Tamo junto, sua força Marconi.
Obrigadíssima aí, muito obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. E é bom que a gente já começa assim, falar. Essa é parte já das atividades do Centro de Referência. Abrir espaço para as manifestações culturais. Um dia eu estive lá, você estava falando de mil pessoas lá fazendo mil coisas.
Então, mil pessoas fazendo mil coisas diferentes.
Isso. Então, o que você ressalta sobre as atividades do centro, assim como que mais você diria para o nosso ouvinte? Assim, aquele centro abriga o quê?
Aquele centro abriga curso pré-vestibular, aula de capoeira, aula de canto, aula de teatro, aula de dança. E são todas oficinas realmente prestadas voluntariamente. Não tem, vamos dizer assim, são todas do povo para o povo. Vamos falar dessa maneira. Sacou? Então, diversas oficinas, diversas maneiras de atuar. O jovem que está escutando agora aí, também cola lá, pessoal do FMG, pessoal que não é da FMG. Nós temos o quê? 3 salas multiuso. Temos um estúdio também, sacou? Que ainda não está aparelhado, mas dá para fazer ensaio, dá para fazer gravação. Ou seja, tem a sala, vamos dizer assim, para quem pode até citar isso melhor, que conhece muito bem, até a Samira, que ela é artista, então, ou seja, é a melhor sala, vamos dizer, na América Latina que tem para ensaios de balé, de dança, porque é uma sala que ela possui amortecedores, isolamento acústico, então, é um aparelho monstro, gigante, voltado para a juventude, muito forte, e que é um político para a juventude muito forte, né? Que você pode imaginar que abriga, vamos dizer assim, das melhores qualidades que o jovem tem, que é a liberdade, né? O CRJ, ele é livre. Determinados pontos. Você tem a liberdade de chegar e atuar, de poder ajudar na gestão da parada.
É isso que eu ia te perguntar, né? Para o jovem, é só chegar?
Então, só chegar, trocar uma boa ideia, ter disciplina e pronto, não tem conversa. É um formulário básico para você utilizar qualquer sala, qualquer espaço. Se solicitar um espaço é muito fácil, sacou? Você pode ligar, ou então você entra no site da prefeitura, no Facebook, também na página do CRJ, que tem lá um formulário muito básico, perguntas fáceis de responder, que a gente sabe que isso é dinâmico também para o jovem, sim. Lógico, detalhar, falar o que vai acontecer, mas enfim, tipo, de fácil acesso a todo mundo. Quem quiser chegar lá para conhecer o espaço, por favor, vá também. Conhecer melhor, dar um rolê, ir nas salas, ver o que pode ajudar a gente também, que a oficina pode fortalecer. Tem muita palestra que é importante também. Semana retrasada a gente teve a oportunidade de estar fazendo uma discussão sobre, se chama Pautas Silenciadas, que é um projeto do CRJ, do professor Marcos Cardoso, construído também com a Samira Ávila. Que é a questão da... A gente até citou aqui um pouco antes a questão das abordagens policiais que são feitas. Foi muito importante essa palestra, no meu ponto de vista. Agregou muita gente e ampliou a discussão, porque não tinha só a nossa sociedade civil. Tinha a promotoria de Belo Horizonte, o promotor Márcio Rogério, a promotora Nívia, que também deram as respostas para a sociedade, que é importante. É um espaço que, além de promover a integração das juventudes, provoca discussões que afetam diretamente a juventude. Então, só chegar, colar, e se não tiver palestra, vamos dar força.
E quais que são as demandas hoje, assim? O que que vocês pretendem ou estão buscando levar para o CRJ, promover lá dentro, que ainda vocês não conseguiram?
Então, acho que a inclusão digital é muito importante, certo? Principalmente no que a gente está hoje, que a gente assiste e analisa que a tecnologia ela vai incidir muito, muito forte na juventude, né? Porque o diálogo é feito hoje basicamente por mensagem. Quase ninguém te liga. Então, acho que a questão da inserção digital é muito importante, sacou? É ter acesso a isso, esse meio de produzir a informação, sacou? De disseminar essa informação. Porque a informação para determinados grupos ela fica muito fechada, sacou? Por exemplo, a gente utiliza o telefone para a juventude, isso eu falo porque eu observo. Isso também eu faço porque era uma prática minha. Você utilizar só para Facebook e WhatsApp, sacou? E você pode fazer minhas pesquisas ali. E quando você coloca o jovem em contato com o telefone, tipo, ele sabe, além disso, quais são as possibilidades dele, porque eu tô falando porque é uma demanda fácil, assim, de fácil resolução. O jovem, qual que é o que ele tem mais na mão no momento? Você vai colocar o telefone, mano. Então você tem que ensinar o jovem poder desenvolver aplicativo no telefone, poder fazer filme no telefone, sei lá, minha irmã tirou uma foto, Maíra, salve, mozão, pá, Cabs. Ela tirou uma foto no telefone que ganhou um concurso, sacou? Tipo, do meu afilhado tomando tipo, um banho de mangueira no telefone dela. Então, é muito grande. Eu acho que a demanda, uma das, são essas. Mas, pra mim, sempre eu muito foco na educação. Acho que tinha que ter um cursinho ali o dia inteiro. Estilo esses outros que tem aí pela cidade, que o pessoal paga muito caro nisso, mas com acesso pra juventude que não tem essa oportunidade, sacou? Questão esportiva também, acho que podia ter uma academia no centro também, mano, pra juventude. Questão de saúde, qualidade de vida, sacou? Também tá faltando, voltado pra alimentação mais saudável, sacou? Acho que essas paradas, porque tem uma cozinha muito ampla lá, que pode ser realizado vários tipos de cursos voltados pra juventude, pra se alimentar melhor, produção de pizza, sei lá, sacou? Enfim, milhões de coisas podem ser feitas.
Você chamou atenção lá no primeiro bloco, para o ouvinte que chegou agora, também para que uma das juventudes mais discriminadas, enfim, inclusive violentada, é a LGBTS. Pô, como que vocês estão pensando isso, essa pauta? E diante desse aumento, que você mesmo chamava atenção, da violência, né? Enfim, uma coisa absurda, inclusive com incentivos, algumas vezes quase incentivo do Estado, como que vocês estão pensando essa pauta específica no centro?
Então, no CRJ, como é que a gente está pensando isso? Porque eu acho que tem que ser pensado a várias mãos, certo? É uma coisa que eu tenho observado. Os meninos vão muito lá, sacou? As meninas, as manas, então, tipo assim, o público LGBT cola muito lá, é um ponto de encontro muito grande, muito forte deles. E da maneira que a gente está pensando é o principal das pautas silenciadas é colocar essa pauta para ser uma discussão mais ampla, mais forte. Lá também tem curso de autodefesa voltado para o público trans, sacou? com o pessoal que tem parceria com o Transveste. Então são pequenas ações, são ações importantes que a gente faz. Até convido o pessoal para ir lá para a gente poder discutir isso, poder ampliar o que, que o CRJ tem para oferecer para poder ajudar nesse sentido. Mas vamos dizer, é isso. A gente discute, desenvolve, é um ponto de encontro, rapaziada.
E por falar em discutir, o que é o Desembola?
O Desembola é a continuação do Cola. O Cola foi o primeiro seminário, o Desembola foi o desembolo do Cola, né? Foi o que culminou. E nesse dia do Cola, só para citar, aconteceu o Desembola aconteceu uma situação até desagradável demais. Teve um seminário, que as demandas que foram colocadas no Cola foram levadas para o Desembola para serem destrinchadas, né? Porque tinha muita ideia. Imagina, tipo, sei lá, que 250 jovens pensando, né? Tipo, precisa de HD para isso, né? Muito HD para colocar isso aí. Mas, tipo, nós... teve outro seminário, que foi o destrinchado do Cola, que foi o Desembola, só para a gente pegar aquelas ideias, dar uma diminuída delas, o que a gente podia melhorar, desenvolver. E agora também tem a terceira parte, que é o Aquário Criativo também. Que esses grupos do Cola, o Desembola, a gente, depois de todas as ideias que foram fomentadas, todos os projetos que foram pensados, a estrutura básica está sendo colocada no Aquário Criativo, que são onde esses grupos que eu citei antigamente, foi saúde, educação, emprego e renda, enfim, se reúnem para quantativar essas ideias, para tipo, colocar essas ideias basicamente em prática.
Isso é muito bacana, né? Assim, porque a mediação de tudo, né, é a palavra. Correto. É um lugar onde é a palavra é que faz todos os acontecimentos e dissolve todos os problemas, né?
O diálogo, né? Se a gente não tiver diálogo na sociedade, nós só vamos construir monstro. E não é isso que a gente quer. Por isso que a gente conversa muito. Por isso que foi construído dessa maneira, desde o início. Acho que desde a ocupação, o diálogo foi muito importante. Você pode observar que, a partir do momento que o CRJ teve diálogo com a juventude, ele começou a produzir. Então, quando estava fechado, estava esquecido. Esquecido não, né? Ele estava sendo utilizado por alguns grupos. Não estava sendo utilizado para a juventude. Quando ele estava nessa forma, não tinha diálogo, não tinha encontro. Hoje não, totalmente diferente. Se você quiser chegar no CRJ amanhã, tipo, 9 da manhã, já chega lá. Você tem diálogo com quem está lá. Você pode possibilitar ou de aprender ou da gente aprender com quem está chegando lá. Então, isso é de extrema importância. Aí, só para concluir o que estava rolando, chegou depois do Desembola. Teve um ponto da juventude que foi pro debaixo do viaduto de Santa Teresa. Qual, velho? A gente tava afim de trocar ideia. Acabou. Desembola, vamos lá trocar ideia, comemorar. Foi um passo importante pra juventude. Tem que ser reconhecido isso. A juventude, e é provado com o CRJ funcionando, sabe muito bem ajudar a gerir um espaço. Nós não estamos aqui de brincadeira, ou então, tipo, não, de forma alguma. Não nos encarem pela nossa maneira de vestir ou pelo nosso linguajar, que é utilizado gírias de determinadas maneiras. Pode crer, gente. Não é porque a gente fala gira, porque tipo, a camisa é larga, porque você está de bermuda, não. A eficiência vem de qualquer maneira. Aí depois do Desembola, nós fomos de base de Viaduto Santa Teresa, teve um quantitativo muito grande da Polícia Militar que chegou, eu contei esse tipo 6 carros, mais de 30 pessoas, e colocou mais de 250 pessoas na parede, mano. 250 pessoas na parede num domingo de noite, sacou? Aí, em determinado momento, teve uma das meninas que não aceitou a situação, porque elas iam ser abordadas por policiais militares homens, e ela falou, não vou aceitar isso, ponto. E daí você pode ver nas imagens aí depois como é que foi, entendeu? Foi, tipo, bem dizer assim, um absurdo, um abuso total de autoridade, utilização da força extrema, sacou? E tinha uma menina que segurado por um braço, ela segurado por outro e veio um terceiro. Isso tudo que eu tô falando, que a gente pode procurar, que tem as imagens. Um terceiro veio, jogou spray de pimenta no rosto da menina. A menina tava, tipo...
Mobilizada.
E como é que você... Aí, essa juventude que frequenta o CRJ é uma juventude que, bem ou mal, ela já é uma juventude que tem vamos dizer assim, um conhecimento a mais. Ela consegue se desenvolver em determinadas ações. Tanto que ela já é uma juventude mais crítica, principalmente nessa questão de abordagens policiais.
Então, essa é uma das questões, acho que mais complexas, mais fundamentais que a gente tem discutido da desmilitarização da polícia. Não é,
é
possível.
É tão feio que é difícil até de falar, né?
Então, não é possível, mas nessa altura do campeonato a gente vê uma polícia que age contra a cidadania de uma forma tão contundente como a
mas
nossa.
Mas eu posso só... Eu acho que a desmilitarização... Não é o resolver dos problemas. Eu acho que a polícia comunitária, igual a gente, lógico, não tem possibilidade de comparar o Brasil com determinados países, mas a possibilidade da polícia aproximar da sociedade e criar um vínculo de convívio normal é muito importante. Porque dessa maneira a gente vai caminhar a passos para onde você falou. Então...
Claro, acho que isso é uma pauta fundamental. Quem sabe de uma outra hora a gente pode voltar a conversar sobre outras pautas, questão da comunicação, que a gente acabou não falando. Mas queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que a gente possa encontrar-nos aqui outras vezes e quem sabe lá no espaço.
Só força, a satisfação da presente aqui. Mandar um abraço todo mundo do CRJ, Carela na geral, para desde do mano que fica na portaria, a tia que desembola com o nosso olho de faz o café ali pro chão, tá, os mano que tá lá pegando os calendários para marcar os horários de espaço, e todo mundo, sem estar não, tudo nosso, só força.
E eu agradeço estar aqui. Era para me estar fotografando, mas... mas é muito bom estar vivendo isso, e agradeço muito essa boia.
Desembola com a gente. Vocês. E Yolanda, é contigo.
Vamos encerrando ao som de Jorge Ben. Roberto, corta essa. Daqui a pouco tem mais Pensar Educação, Pensar Brasil.
Você trocou uma princesinha pelo dragão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.